As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
A recém-eleita presidente da distrital do CDS-PP de Santarém, a deputada Patrícia Fonseca, marcou presença esta terça-feira na estação de comboios do entroncamento numa ação de sensibilização e denúncia da situação em que se encontra o transporte ferroviário e que o partido levou a cabo a nível nacional. Em declarações prestadas à ERTS, Patrícia Fonseca lembrava que a ferrovia é, em Portugal, um dos setores mais atingidos pelas cativações levadas a cabo pelo governo, cativações que, diz, resultaram na degradação do serviço prestado e do material circulante. A deputada, que fez o trajeto numa composição do entroncamento a Porto Alegre e volta, sentiu na pele aquilo que todos os dias é vivido por milhares de passageiros da CP nas suas deslocações de comboio.
E isso foi visível. A viagem que a delegação do CDS fez com elementos da distrital das duas distritais, como eu disse, Santarém e Porto Alegre. A viagem do entroncamento para Porto Alegre foi feita de manhã, correu muito bem, é uma automotora a diesel, a linha não está eletrificada, mas é pequeno, mas a viagem fez-se bem, e portanto até superou as minhas expectativas. Já não posso dizer o mesmo da viagem de regresso. De facto, nós fizemos uma viagem às 4 da tarde, saímos de Porto Alegre com 10 minutos ou 15, 10 minutos, cerca de 10 minutos de atraso, não será isso que é relevante, mas ou a composição não tem ar-condicionado ou o ar-condicionado não é suficiente para arrefecer, climatizar devidamente a composição. E nós viemos com, estavam 36 graus, 37 graus em Abrantes e Pontessoura às 5h30 da tarde, o ar-condicionado não funcionava, as janelas não abriam, não há janelas para abrir, era um calor, era uma sauna de facto forçada todo o percurso até ao entroncamento. Não são condições em que os passageiros possam estar e de facto não pode continuar assim as condições o atraso no investimento na ferrovia que o Portugal 2020, o plano Ferrovia 2020 só está 15% executado. O governo anuncia milhões, mas fez o maior nível de cativações, dos maiores níveis de cativações que este governo fez foi precisamente na ferrovia, e isso está à vista e reflete-se no estado em que estão de facto em que está a ferrovia em Portugal. Não percebemos como é que o governo tem anunciado a contratação de 100 novos trabalhadores, mas sabe-se que 40 desses já eram precários que vão ser integrados, portanto eram trabalhadores que já lá estavam, muitos, e os 60 restantes não são o suficientes para suprir todos aqueles que se reformam e a necessidade de mais elementos para as oficinas da EMF. E isso reflete-se depois na manutenção de todo o material circulante da CP, que também, como é óbvio, depois tem consequências no estado das composições e no estado dos comboios.
Rádio Web, a primeira a informar.
Quase uma década depois da destruição pelo fogo da antiga tipografia Nabão, tudo continua na mesma. Até à data, os funcionários da empresa não receberam qualquer indemnização. António Feliciano.
Inacreditável. 9 anos após o incêndio que destruiu as instalações da tipografia Nabão, em Tomar, foi na madrugada de 2 de agosto de 2009, aqueles que eram os funcionários e que tinham ordenados em atraso e ainda indemnizações por receber, continuam sem ver um cêntimo. Assim garantiu a ERTS Felisberto Azevedo, responsável da extinta Comissão de Trabalhadores da Nabão, que não escondeu o desalento face ao evoluir de um processo em que dezenas de pessoas continuam assim a ser prejudicadas, nomeadamente pela burocracia da justiça portuguesa e ainda pelos recursos atrás de recursos que outras entidades envolvidas têm feito. Mais uma vez, a corda parece partir para o lado de quem não teve culpa no sucedido, precisamente os trabalhadores. Na última semana, acrescente-se, a Companhia de Seguros viu o Tribunal da Relação dar-lhe razão, ou seja, não irá ser obrigada a pagar qualquer indemnização, uma vez que desconhecia que a tipografia se encontrava em processo de insolvência, algo negado por Felisberto Azevedo, que diz que agora a esperança consiste na abertura de um novo processo onde se faça prova que a companhia sabia da situação da Nabão. Até lá, os destroços do imóvel continuam amontoados e servem de refúgio para ratazanas e cobras, assim como para toxicodependentes, tudo isto para desconforto de moradores que alegam falta de segurança e perigo para a saúde pública. Quanto aos antigos trabalhadores, esses, como referido, continuam sem ter acesso ao que tinham direito.
Absolutamente nada, nem um cêntimo, nem o Fundo de Garantia Estadual tivemos direito. porque como alegavam que era fogo posto e a Forencial, nesse pressuposto que era fogo posto, não nos atribuiu o subsídio de fundo de garantia salarial. Nem isso tivemos direito.
Chegou a haver acordo para um pagamento faseado, é isso?
Quando foi em tribunal aprovado o processo de viabilização da empresa, a Segurança Social foi a única que votou contra e recorreu para o Tribunal de Coimbra sobre esse processo, que andou 2 anos para ser resolvido, perdeu, depois recorreu para Lisboa, entretanto deu-se esse acontecimento do incêndio e os trabalhadores ficaram sem receber nada, nem ordenados em atraso, nem indenizações. Eu, por exemplo, fiquei lá com 58 mil euros.
Sr. Felisberto Azevedo, e na última semana, mais coisa menos coisa, também houve aqui uma decisão que se calhar não estavam à espera.
Não estávamos à espera de todo, pronto, porque realmente as provas eram conclusivas que a Companhia de Seguros tinha conhecimento que a tipografia tinha um processo de insolvência, que eram 2 delegados da companhia que tinham ido à tipografia para manter o seguro, portanto sabiam que era insolvência, era um administrador de insolvência que pagava todos os meses do seguro, e quando não pagava em numerário, pagava em cheque. Ora, o cheque tinha massa insolvente. Acho que qualquer pessoa com o mesmo conhecimento vendo um cheque com massa insolvente, que há uma coisa aí. E nesse pressuposto, eles recorreram para o Tribunal da Relação e venceram. Foi há 8 dias ou 15 que saiu a sentença.
E agora? Ainda há esperança?
Agora a única esperança que existe é dar o processo com fim e reabrir um novo processo.
Já com o mês de agosto praticamente concluído e o verão a mais de meio, estão de regresso ao Nabão as chamadas gaivotas. À semelhança de anos anteriores, estas embarcações podem ser utilizadas num percurso que vai desde o cais de embarque junto do Parque Infantil, nas proximidades do Estádio Municipal, até ao açudo do Flecheiro, a sul do mercado. O aluguer é efetuado no local, sendo que estão disponíveis os horários entre as 10 e as 13 horas, e entre as 15 e as 18. O preço por gaivota situa-se nos 3 euros por cada meia hora de utilização e 5 euros para uma hora de utilização do equipamento. Esta iniciativa, que este ano começa então mais tarde, conta com o auxílio de pessoas que integram o programa Escolhas, um projeto de âmbito social que tem sido marcado pelo sucesso, nomeadamente pelo cunho do voluntariado que o distingue.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Agência Portuguesa do Ambiente continua a ter 2 pesos e 2 medidas na forma como se relaciona com a Câmara de Tomar. Em causa, uma multa aplicada ao município depois da autarquia ter decidido intervir no Sobreirinho. Os pormenores com o António Feliciano.
A Agência Portuguesa do Ambiente multou a Câmara de Tomar devido a uma intervenção que a autarquia, em parceria com a Junta de Além da Ribeira Pedreira, teve de promover na zona do Sobreirinho, precisamente nas imediações do açude, onde a formação de um remoinho, no Nabão, colocou 2 pessoas em dificuldades e tirou a vida a um cão que acompanhava um destes banhistas. A queda de água causou um fosso com cerca de 5 metros de profundidade e o efeito funil na água apresentava-se como traiçoeiro para quem procurava o Nabão para se refrescar. Isto aconteceu há cerca de 2 anos, mas só agora é que foi tornado público por Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, neste caso para vincar o papel da Agência Portuguesa do Ambiente, acusada de inação, na atualidade, face aos constantes episódios de poluição no Nabão. Pelo menos, não se conhecem quaisquer resultados desta entidade, que teima em não apresentar resultados visíveis do suposto trabalho efetuado no recurso dos últimos meses. E Anabela Freitas usou o exemplo de há 2 anos para referir que a APA não perdoa quem se intromete na sua área de intervenção, ou seja, mesmo uma ação de urgência que visou impedir que alguém perdesse a vida no Sobreirinho, teve direito, entre aspas, a multa direcionada à autarquia.
No Sobreirinho tinha, há cerca de 2 anos, tinha ali um conjunto de remoinhos e era necessário fazer uma intervenção junto do rio. Foi-nos reportado pelo Sr. Presidente de Junta, houve até uma semana, um fim de semana, que houve um cidadão que teve algumas dificuldades em sair do rio, penso que o cão chegou a morrer. Sim, senhor. Nós fizemos o projeto, submetemos o projeto à APA, porque nós não podemos intervir sem submeter o projeto à APA. Foi o técnico da APA, foi ao terreno. Nós temos, a gente paga tudo. Nós pagávamos os materiais, a Junta ajudava com parte da mão de obra, pronto. A gente fazia aquilo tudo. E disse, senhor, disse, ah, sim, o projeto está muito bem, não sei o quê, ninguém podem avançar. E nós avançamos. E resolvemos aquele problema antes que morresse alguém. Pois, passado cerca, o quê? 2, 3 meses, aparece-nos uma multa para pagar. Intervir naquilo que não é competência da Câmara, pá, não estou para isso. Agora, aquilo que é feito, e também nem sempre vem cá para fora, porque também não tem que andar sempre cá fora a dizer as mesmas coisas, que pressionamos, que chateamos, utilizamos uma coisa que eu costumo dizer que é a tática da melda. Que é onde ficar tão fartos de nos ouvir, que é pá, então deixa-me lá chatear e deixa-me lá resolver isto antes que continue a ouvir esta chata. Isso fazemos. Agora, intervir naquilo que não é capacidade nossa, mas também deixa-me dizer o seguinte. Já houve uma vez, tivemos uma questão de peixes mortos no rio, fora da área urbana. Claro, é a APA que lá tem que ir, não é? E a APA recusou-se a ir porque disse que não tinha meios. Eu disse, mas a gente arranja-lhe meios, não tem problema. A gente arranja-lhe o caminhão, arranja-lhe o que for necessário, e tivemos para ir nós. Nós sabemos que ao longo dos anos este tipo de agências, este tipo de instituições da administração central e ali intermédia, que são eles que detêm o poder, às vezes nem é o próprio governo, independentemente das pessoas que lá estejam, foram sendo descapitalizados e têm poucos recursos. Agora, eu não vou substituir a uma coisa que não é da minha competência.
O município de Tomar vai dinamizar o projeto Juntos pelo Ambiente no âmbito do programa Voluntariado Jovem para as Florestas, desenvolvido pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude e destinado a jovens entre os 18 e os 30 anos de idade. O programa Voluntariado para as Florestas pretende promover práticas de voluntariado juvenil, cidadania e participação cívica no domínio da preservação da natureza, florestas e respectivos ecossistemas, bem como contribuir para a prevenção de incêndios florestais, monitorização e recuperação de territórios afetados. Os projetos têm uma duração mínima de 15 dias, com um máximo de 5 horas diárias, sendo os participantes ressarcidos de uma bolsa. Informações sobre o projeto poderão ser obtidas junto do site do Instituto Português do Desporto e da Juventude.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação Desportiva e Cultural do Pereiro, no Conselho de Maçã, volta a partir desta quinta-feira e até 26 de agosto a enfeitar com milhares de flores as ruas da aldeia. O evento Capital das Ruas Enfeitadas tem reservado para o Largo do Arraial, o maior largo da aldeia, uma rosa dos ventos multicolor em tamanho gigante. Em simultâneo com as ruas enfeitadas da aldeia, realiza-se também a Romaria da Padroeira de Nossa Senhora da Saúde, ponto alto dos festejos a realizar no domingo, com a missa solene e procissão com a imagem de Nossa Senhora da Saúde a percorrer as ruas enfeitadas. A iniciativa conta no seu arranque esta quinta-feira com a presença do Presidente do Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado, como refere Nuno Neto, Presidente da Direção da Associação Desportiva e Cultural do Pereiro.
Teremos cá o Presidente do Turismo Centro de Portugal, o Dr. Pedro Machado, que já em anos anteriores tem marcado cá a presença e que este ano mais uma vez cá virá para assistir, digamos, embora não façamos uma inauguração muito formal do evento, mas cá estará connosco para nos dar certamente um voto de louvor e de confiança e de força para o futuro. Nós temos, desde há muitos anos, que temos as festas de verão, os tradicionais festejos de verão nestas aldeias que, no nosso caso, é uma festa que tem alguma projeção, quer do ponto de vista do arraial, quer da parte religiosa. Há largos anos que aqui convergem no domingo à tarde largas centenas de pessoas vindas de vários pontos do concelho e até de fora do concelho para assistir às cerimónias religiosas. Portanto, é uma festa que já tem alguma tradição aqui no concelho, que será porventura das principais festas que se realizam no concelho e mesmo aqui nesta região. E depois, enfim, desde há uns anos esta parte, embora isto também fosse a questão das flores, já é uma história muito antiga, que já vem de há longos anos, mas que era feito de uma forma, enfim, muito pouco organizada, cada um punha e fazia alguns enfeites nas suas ruas, não era nada organizado. Só que nos últimos anos nós tínhamos capitalizar esta questão e organizar-nos de uma forma mais estruturada e transformar isto num evento que, associado à festa, dá outra projeção às próprias festas de verão e que é, sem dúvida, portanto, estes os dois principais eventos que a Associação organiza durante o ano. Depois temos outro tipo de eventos, mas de uma dimensão mais reduzida. Muitas vezes são eventos aqui só para a aldeia, para dinamizar e chamar, atrair pessoas os naturais de cá, que vivem fora, enfim, durante o Natal, a Páscoa, enfim, o aniversário da Associação, vamos fazendo algumas atividades. Mas estas duas, as festas e as ruas enfeitadas, que convergem nas datas, são sem dúvida os eventos de maior dimensão que nós vamos efeito.
Integrado nas festas do Conselho de Serdual 2018, vai decorrer o 16º Festival Hípico, é a 23 de setembro, nos terrenos do Freião. As provas de obstáculos vão decorrer entre as 10 e as 17 horas e dividem-se em diversas categorias, escolas, pequena, média e grande categoria. À semelhança dos anos anteriores, são esperadas dezenas de participantes oriundos de todo o país, sendo que alguns são reconhecidos tanto a nível nacional como internacional pelo seu elevado prestígio. No período da manhã, haverá também ainda volteio e iniciação aos andamentos a cavalo, destinado a crianças e orientação por um monitor habilitado. No local funcionará um bar gerido pela Associação Recreativa da Presa. Organizado pela Associação, este 16º Festival Hípico de Serdual conta com o apoio do município sardualense, Exército Português, Tagus, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior e diversas empresas locais e regionais.
Rádio Web, a primeira a informar.
Pelo menos até este domingo, os concelhos de Abrantes, Missão e Vila Nova da Barquinha vão apresentar-se com risco máximo de incêndio, seguindo-se Tomar, Serdual, Constância, Ferreiro do Zêzere, Ourém e Chamusca, no patamar muito elevado. Segundo indicações avançadas pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, há a possibilidade de o vento aumentar de intensidade, o que irá obrigar a cuidados redobrados na vigilância aos incêndios, sendo que a prevenção deverá começar em cada um de nós, ou seja, é proibido o uso de fogo em espaços florestais. No que a temperaturas diz respeito, até 27 de agosto os valores irão situar-se entre os 34 e 37 graus. No que ao Distrito de Santarém diz respeito, estando prevista depois uma diminuição desses valores, no caso para máximos que irão rondar os 30 graus. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.